Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 4. Atraídos pelos gritos de dor do mísero Elesbão Soares, trovejados uma verdadeira escala ascendente, e pelas bravatas e furibundos panássicos do policial, e não tendo aliás encontrado já os outros meliantes, o comandante e o resto da sua escolta dirigiram-se ao telheiro da cocheira. O comandante mandou buscar luz e, fazendo cessar o fandango do soldado, abriu a tampa do caixão e olhou curiosamente para dentro. O Elesbão, que tinha ficado com os pés de fora e deitado de costas sobre o milho, não tendo tido tempo de arrumar-se, tendo ficado preso naquela posição, com as atrozes dores que sofrera, rebolara-se tão doidamente que a sua elegância estava totalmente desfeita. Saltara o milho por todos os lados e o desgraçado tinha por entre os cabelos, no rosto, na roupa, por dentro da camisa. O orgulho, que era abundante, começava a mover-se, o que afligia-o em extremo. Uma nuvem tênue, porém abundante de pó, levantada nos seus pulos, envolvia a pombinha num canto do caixão, muito metida no meio, e quase sufocada pelo pé, pela manta que cobrira a cabeça logo que sentira abrir-se o caixão. O comandante, ao princípio, não distinguiu nada. Depois, de pouco a pouco, foi-se levando o pé, e mostrou-se-lhe o quadro descrito. Foi uma gargalhada geral que o respeito não pôde comprimir. O Elesbão, sentindo os gorgulhos no rosto, quase a entrar-lhe pela boca e pelo nariz, pôs-se a cuspir, a soprar, a fungar forte. Nenhum pombinha, pelo seu lado e na posição em que avestava, sententeando-lhe a minha bicharia a caminhar-lhe pelas pernas e meter-se-lhes pelas meias adentro e, metendo a mão por debaixo das saias, com a sua rara habilidade de caçadora de pulgas, consegui apanhá-los, mas eram tantos, que era já um inferno atendê-los. Salte cá para fora, ordenou o comandante da Ponte Polício em tom ríspido. O Elesbão moveu os pés, e um pouco desengonçado, pouco firme nos tornozelos, sempre soprando e gemendo, conseguiu sair. Pôs-se de pé e, sacudindo das suas belas roupas uma grande porção de milho, gaguejou logo: não me prenda, não manda, calha a boca. Responda só o que eu lhe perguntar. E o comandante fez um breve interrogatório, passou-lhe um grande sabão e fez-lhe saber que havia de dar um tanto para o asilo de mendigos, se não iria dar com as costelas no xadrez. E aquela mãe perguntou. O Elesbão aditou logo que não sabia, que nem nunca tinha visto mais gorda. Saia, saia também. Nenhum pombinha bem percebeu que era com ela, mas fez-se desentendida. Não houve. Saia ou mando puxá-la por uma perna. Levantou-se a dama, abafada na sucapa e com o derradeiro gorgulho nas unhas. Quem é? Como se chama? E dando um pequeno puxão à capa, descobriu a cabeça de Inhão Pombinha. O comandante estacou estupefato. Conhecia, conhecia. A senhora! Senhora aqui. O Elesbão quase caiu, abriu a boca de forma que quase se lhe via no estômago os restos da ceia. O nariz quase arrebentou com a força do sangue e, arrancando do fundo do peito um trêmulo sentimental, disse. É ela. Eu bem adivinhei aqui. E querendo bater no coração, coçou desesperado o umbigo. Nenhum pão pediu ao comandante de duas palavrinhas em particular. Concedido. Tanto chorou, prometeu e jurou que o comandante, que era um cavalheiro gentil com as damas, prometeu levá-la a casa e ser discreto sobre o caso.
Olhou fito para o Elesbão, entrando André, disse-lhe.
Se você amanhã não entregar Cinta Zero para o asilo, teremos que conversar. E fazendo um sinal saíram os três. Cáfora já sua gente tinha metido para dentro do carro de aluguel e um pombinha toda a mobília do culto. Era uma confusão de cabeças de boi, miçangas e molhos de ervas, que enchia o carro. O comandante, sem indagar, mandou tocar para a casa da guarda, distribuiu a patrulha, que não pudera encontrar os outros crentes, e oferecendo o braço à senhora, começou a andar, seguido do Elesbão. Recaiu ao pouco e pouco tudo no silêncio. Vinha rompendo o dia. Começaram então a surgir os fugitivos. O Cabolo, o Jerônimo, o Maximiliano e os outros. E apesar de assustados, puseram-se a rir. Escapos, continua. Correio Mercantil, 26 de outubro de 1893.